Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia. 9 estados solicitam ajuda do governo para atuar no combate a queimadas e controle do desmatamento na Amazônia.
Decreto do presidente Jair Bolsonaro, assinado na última sexta-feira, autoriza o uso das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem ambiental.
O emprego extensivo de pessoal e equipamentos das Forças Armadas, auxiliares e outras agências permitirão não apenas combater as atividades ilegais, como também conter o avanço de queimadas na região.
E durante todo o final de semana, Forças Armadas e órgãos do meio ambiente atuam na Amazônia, na proteção à floresta e combate a queimadas.
Vamos dar detalhes de toda essa atuação. Gabriela Noronha.
As ações de combate às queimadas que atingem a região amazônica são coordenadas 24 horas por dia a partir da sede do Centro de Operações Conjuntas em Brasília.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
30 milhões de aposentados e pensionistas começam a receber primeira parcela do 13º salário.
21 bilhões de reais vão circular na economia. Graziela Mendonça.
Tem direito ao 13º quem recebeu durante o ano benefícios como pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente e salário maternidade.
E também começa o pagamento das cotas do PIS para quem tem mais de 60 anos e não tem conta na Caixa.
A gente explica como fazer o saque.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
9 estados já pediram ajuda do governo federal para combater as queimadas na Amazônia.
E desde o fim de semana, as Forças Armadas já atuam na região para controlar o fogo.
O Brasil também está recebendo ajuda internacional para controlar a situação. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Luciano. Uma boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, os países do G7, grupo que reúne algumas das potências mais ricas do mundo, concordaram nesta segunda-feira em liberar cerca de 80 milhões de reais para ajudar a conter as queimadas na Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a ajuda é bem-vinda e ressaltou que o critério de utilização dos recursos deve ser definido pelo governo brasileiro. Desde a última semana, o presidente Bolsonaro está em contato com autoridades de outros países que se colocaram à disposição para ajudar o Brasil a superar a situação.
Conversei com o Trump, conversei com o Pineira, conversei com o chefe da Espanha, Equador, está conversando com todo mundo aí. Eles estão à disposição. Agora, a média das queimadas está abaixo dos últimos anos e está indo para a normalidade essa questão.
Pelas redes sociais, o presidente Bolsonaro aceitou o envio de aeronave de Israel com apoio especializado para colaborar com a operação e agradeceu aos chefes de Estado que se solidarizaram com a situação brasileira. No fim de semana, o governo liberou mais de 38 milhões de reais que vão ser empregados em ações de combate aos incêndios na Amazônia. Os recursos vão para o Ministério da Defesa, que já está atuando na região. Eu preparei uma matéria explicando direitinho, vamos ouvir.
Os 38 milhões e meio de reais liberados para o Ministério da Defesa são recursos para operações de garantia da lei e da ordem que estavam bloqueados. Com a liberação, vão ajudar nas ações de combate aos focos de incêndio na Amazônia. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o emprego das Forças Armadas na região amazônica por meio de um decreto de garantia da lei e da ordem. Militares vão atuar em áreas de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação. De acordo com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o efetivo da região norte é de mais de 40 mil homens, que podem ser acionados de acordo com a demanda. Ele explicou como vai ser o trabalho das Forças Armadas na região.
Esse emprego será basicamente em ações preventivas e repressivas contra ilícitos ambientais e levantamento em combate a focos de incêndio. O Ministério da Defesa está coordenando juntamente com demais ministérios e agências envolvidas. Temos o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, coordenado pelo Ministério da Defesa, utiliza as mais avançadas tecnologias para monitorar o meio ambiente em toda aquela área. As operações de garantia da lei e da ordem na Amazônia serão coordenadas pelo chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras dedicam especial esforço dentro do compromisso do Brasil para a utilização sustentável e preservação da Amazônia.
Os 9 estados que compõem a Amazônia Legal já formalizaram a solicitação para emprego de garantia da lei e da ordem ambiental. A região é formada pelos 7 estados da região norte, mais Mato Grosso e Maranhão. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou a importância da atuação conjunta com as forças de segurança estaduais.
Nós temos pedido aos estados, desde o começo do ano, para que nos apoiem nas ações de fiscalização e controle do IBAMA e do ICMBio, porque são as forças policiais militares estaduais que dão efetividade, que dão o apoio, a viabilidade para que as fiscalizações possam ocorrer naquele vasto território da Amazônia nos diversos estados. E mais uma vez, nesse caso específico, também conclamamos os estados a participarem desse esforço. Não é possível desenvolvermos essas atividades de fiscalização, comando e controle a contento sem o apoio estadual.
As Forças Armadas já estão atuando com 2 aeronaves C-130 Hércules, próprias para combater incêndios em Porto Velho. De acordo com a aeronáutica, o C-130 conta com 5 tanques que comportam até 12 mil litros de água. As ações de combate às queimadas que atingem a região amazônica são coordenadas 24 horas por dia a partir da sede do Centro de Operações Conjuntas em Brasília. O centro reúne representantes de órgãos como IBAMA, ICMBio, Forças Armadas, além dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Reportagem Gabriela Noronha.
Gabriela, além das Forças Armadas, a Força Nacional também está atuando na região?
Isso, Luciano, ao todo são 70 homens, entre bombeiros e policiais militares, e 2 frentes de atuação. Apoio para o combate aos incêndios em Porto Velho, Rondônia, e também apoio à operação de policiamento ostensivo e combate aos incêndios em Altamira, no Pará. O tenente-coronel Pérez, comandante da Operação da Força Nacional em Rondônia, fala sobre esse trabalho.
A Força Nacional trouxe bombeiros aqui para Rondônia, que estão apoiando realmente no combate direto e indireto do incêndio florestal. Nós trouxemos muitos equipamentos, né? Trouxemos um pessoal já experiente nessa área de combate de incêndio florestal, que está atuando integral, tanto com o Exército como com os brigadistas.
Agora, Gabriela, as queimadas que foram provocadas na Amazônia estão sendo investigadas?
Então, sim, de acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, os responsáveis pelo fogo vão ser responsabilizados por seus atos.
O presidente determinou que o Ministério da Justiça fizesse a investigação necessária para isso, e essa investigação vai apurar as responsabilidades e punir quem tiver que punir. Essa é a resposta adequada que o poder público tem que dar.
Olha, amanhã está prevista uma reunião com todos os governadores da região da Amazônia Legal no Palácio do Planalto, no período da manhã, para avaliar as ações. Gabriela, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, por essa conversa ao vivo com a gente aqui na Voz do Brasil.
E as ações de combate e prevenção aos incêndios florestais começam bem antes do fogo.
Este ano, por exemplo, já foram treinadas 30 mil pessoas para atuar no enfrentamento às queimadas.
Órgãos do governo também trabalham no monitoramento de focos de calor.
Neste mês de agosto já foram registrados quase 26 mil pontos de queimadas na Amazônia. Nesta época do ano, com as altas temperaturas e a seca intensa, os incêndios são mais comuns e o governo brasileiro tradicionalmente se prepara para enfrentar o fogo na época da seca. Há 10 anos, órgãos federais vêm desenvolvendo um trabalho de prevenção e de treinamento de brigadistas para o monitoramento diário da região. O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Coronel Romero de Jorge Cerqueira, explica as ações que estão sendo adotadas para combater os focos de incêndio este ano.
Enviamos para Rondônia 4 aeronaves para o combate ao incêndio florestal. Essas aeronaves têm capacidade de levar 2.500 litros para o combate a incêndio. Ela tem uma autonomia de 3 horas. atuando lá. Nós temos 84 brigadistas, mais as Forças Armadas, em torno de 150 soldados das Forças Armadas, e também a Força Nacional. Onde tem o foco, nós estamos atuando.
Nos últimos dias, as ações de combate ao fogo na Amazônia foram intensificadas. Foi reforçado o número de agentes e brigadistas do ICMBio e o Centro Nacional de Combate a Incêndios Florestais. O Previfogo tem feito monitoramento em tempo real. É o que explica o chefe do Previfogo, Gabriel Constantino Zacarias.
Foram realizadas atividades prévias de prevenção, de comunicação, cursos, palestras durante o primeiro semestre e na sequência agora a gente já está num período mais de resposta. Então o monitoramento dos focos de calor é feito tanto via terrestre quanto via satélite e a identificação do foco é combatida logo no início nessas áreas prioritárias, áreas onde foram contratadas pessoas para trabalharem especificamente com os incêndios florestais, de maneira a não deixar que ocorram grandes incêndios. Em 2018, foram capacitadas mais de 60 mil pessoas pelo Previfogo em atividades de educação ambiental. Esse ano nós ainda estamos desenvolvendo, mas até o mês de agosto já foram capacitadas mais de 30 mil pessoas.
Para o coordenador de incêndios do ICMBio, Christian Berlink, para combater e evitar o fogo, é preciso não só o envolvimento dos governos federal, estadual e municipal e das agências de governo, mas também de toda a sociedade.
Resolver incêndio florestal no Brasil não é uma coisa que se faça sozinho. Principalmente numa situação que nós estamos agora, com uma seca já bastante avançada e com muitos incêndios acontecendo simultaneamente. A formação de um grupo com diversos órgãos colocando a sua estrutura para resolver um problema único é fundamental. Neste momento, precisamos de forças federais, estaduais, municipais e da sociedade civil trabalhando integrado para que a gente consiga fazer esse enfrentamento.
Para combater os focos de incêndio na Amazônia, o governo federal destacou equipes do ICMBio, das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança, por exemplo. O governo também determinou que todos os ministérios adotem ações dentro de suas áreas de competência para enfrentar a situação. Reportagem Cleide Lopes.
A agricultura brasileira é altamente sustentável, tem a preocupação de preservar o meio ambiente.
E para preservar ainda mais a floresta amazônica, é preciso dar melhores condições de renda para quem vive nela.
Foi o que afirmou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante evento hoje em São Paulo.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, explicou que o período de seca na região norte contribuiu para o aumento dos focos de incêndio, o que ocorreu também em outros países da América do Sul, como a Bolívia, intensificando o quadro de emergência. A ministra disse ainda que a agricultura brasileira é altamente sustentável e que a preservação da floresta depende também de criar alternativas de renda para a população que vive na Amazônia.
20 milhões de pessoas moram naquela região. Essas pessoas na pobreza, sem ter atividade econômica, não tem preservação. Então, para preservar, você tem que dar condições das pessoas terem seus negócios, viverem de maneira digna, e nós precisamos é isso, é que os projetos sejam dirigidos para que realmente se faça a preservação.
A ministra afirmou que a ajuda internacional para combater o fogo na floresta é importante, mas que o Brasil deve decidir quais ações são prioritárias. Tereza Cristina esteve em São Paulo para participar de uma reunião com o governo japonês para abrir mercado para produtos agrícolas brasileiros, em especial abacate, carnes bovina e suína e material genético de aves. Segundo cálculos do Ministério, novos acordos comerciais entre Brasil e Japão sobre esses produtos podem incrementar as exportações brasileiras em mais de 700 bilhões de dólares por ano. Reportagem Ricardo Ferraz.
E agora, Luciano, vamos relembrar para quem está nos ouvindo todas as ações do governo para combater queimadas e controlar o desmatamento na Amazônia.
Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o envio das Forças Armadas para auxiliar os estados a diminuir os focos de incêndio.
Desde então, Luciano, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins já solicitaram este apoio e foram atendidos. Na tarde de hoje, Maranhão e Amapá também solicitaram ajuda. ajuda.
De forma emergencial, o Ministério da Economia liberou 38 milhões e meio de reais para que o Ministério da Defesa dê continuidade às ações de combate aos incêndios.
44 mil homens podem ser acionados a qualquer momento para atuar neste trabalho de contenção das chamas.
Lá na Amazônia, dois aviões C-130 Hércules partem de Porto Velho, Rondônia, com 12 mil litros de água cada para auxiliar o trabalho de combate a queimadas.
Em terra, a atuação fica por conta do Exército e de brigadistas do IBAMA, ICMBio e bombeiros da Força Nacional, que trabalham em parceria com bombeiros militares dos estados.
E além da atuação na Amazônia, Gabriela, aqui em Brasília, representantes de vários órgãos como IBAMA e ICMBio ficam 24 horas por dia no Centro de Operações Conjuntas, onde monitoram as ações de combate às queimadas.
Por determinação do presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal está investigando uma denúncia de que pessoas teriam se organizado no Pará para incendiar a floresta.
E além das ações do governo, outros países ofereceram ajuda ao Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro informou que conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e aceitou o envio de aeronave com apoio especializado.
Além disso, conversou com presidentes dos Estados Unidos, Colômbia, Equador, Chile, Argentina e Espanha, que se colocaram à disposição para ajudar o Brasil nesta operação.
Começou o pagamento das cotas do PIS para quem tem mais de 60 anos e não tem conta na Caixa.
Os detalhes de como fazer o saque ainda nesta edição.
E começou o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS.
A medida vai atender a cerca de 30 milhões de beneficiários e injetar mais de 21 bilhões de reais na economia.
O depósito do benefício vai ser realizado na folha mensal de pagamentos do INSS entre hoje e 6 de setembro. Além de aposentados, tem direito ao 13º quem recebeu durante o ano benefícios como pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente e salário-maternidade. Os valores serão depositados na conta corrente em que o segurado recebe o benefício mensal do INSS. A antecipação de metade do 13º salário já costuma acontecer, mas as decisões são tomadas anualmente. Este ano, no entanto, o governo editou uma medida provisória para tornar essa antecipação obrigatória. A segunda parcela do 13º será paga junto com o benefício de novembro, a partir do dia 25 do mês. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
E começou hoje o pagamento das cotas do PIS para quem tem mais de 60 anos e não tem conta na Caixa.
Tem direito quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e outubro de 1988.
E como é possível fazer o saque?
Assunto do Pra Você Cidadão de hoje. Pra Você Cidadão.
Cotistas do PIS que têm 60 anos de idade ou mais e que foram cadastrados até 4 de outubro de 1988 já podem sacar o saldo disponível. Se o valor for de até R$ 3.000, o saque pode ser feito com o cartão do cidadão nos terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Já quem não tem cartão do cidadão ou vai sacar mais de R$ 3.000, precisa comparecer a uma das agências da Caixa Econômica Federal pelo país. Para consultar se você tem direito ao saque, além de saber os valores e o cronograma, acesse o site caixa.gov.br/cotas-pis. As informações também podem ser acessadas pelo aplicativo Caixa Trabalhador e nos terminais de autoatendimento por meio do cartão e senha do cidadão. Desta vez, não existe prazo final para a retirada do dinheiro. Mais de 10 milhões e 400 mil brasileiros devem retirar mais de 18 bilhões e 3 milhões de reais. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
Conseguir um certificado de conclusão do ensino médio ou fundamental.
Esse é o motivo que levou mais de 1 milhão de pessoas a fazerem a prova do Enseja este fim de semana. Um recorde.
O gabarito da prova sai no dia 6 de setembro.
Número recorde de participantes, mais de 1 milhão e 180 mil pessoas fizeram no final de semana o Enseja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, 45% a mais que no ano passado. A avaliação mede o conhecimento de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada. Os aprovados ganham o certificado de conclusão do curso. Para o presidente do INEP, Alexandre Ribeiro Lopes, o crescimento no número de interessados indica o desejo de conseguir um emprego melhor.
A maior parte das pessoas busca essa certificação como uma forma de obter uma melhoria na qualidade do seu emprego. Porque a gente observa, por exemplo, que desses que foram inscritos esse ano, desses 2 milhões e 900, que também estão inscritos para a realização do Enem, são apenas cerca de 200 mil pessoas. Então, a maior parte dos que foram esse ano fazer o Enseja já estão buscando a certificação para fins profissionais.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, destacou que não foi registrada nenhuma ocorrência grave durante a aplicação da prova. Para o ministro, o Enseja serviu de teste para a aplicação do Enem.
É uma sinalização, né? A gente consegue ver que a estrutura e a máquina estão funcionando perfeitamente e qualquer receio quanto à ocorrência do Enem, o Enseja, o sucesso que a gente teve no Enseja, é uma prova que a estrutura está funcionando perfeitamente, está em ordem, está tudo dentro do esperado, dentro do que a gente imaginou que iria acontecer.
A prova do Enseja foi aplicada em 613 municípios. O gabarito sai no dia 6 de setembro e o resultado final está previsto para dezembro. Reportagem Luana Karen.
Ter um filho com algum tipo de deficiência requer uma atenção especial por parte dos pais. E ter quem oriente nessa tarefa é uma ajuda e tanto.
Uma das ações do programa Criança Feliz é justamente essa. Profissionais capacitados visitam as famílias que têm pessoas com deficiência para prestar apoio.
Mais de 600 mil crianças já foram visitadas por técnicos do programa.
Quando soube da notícia de que a filha Luísa teria microcefalia, Maria de Fátima Coelho conta que sentiu dificuldades e não soube como lidar com a informação. Segundo ela, as visitas realizadas por profissionais do programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania foram fundamentais para o desenvolvimento da criança, atualmente com 4 anos. Desde que nasceu, Maria Luísa Coelho Neto recebe as visitadoras do programa, que propõem atividades lúdicas e exercícios com a menina. A família também é orientada sobre os cuidados que devem ser tomados.
Eu senti muita dificuldade quando recebi a notícia e ela me orientou como era para fazer, para fazer tudo. Graças a Deus, até hoje está tudo bem. Mas se não fosse ela, eu não tinha aguentado não.
A microcefalia é uma má formação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada, mas tratamentos realizados desde o nascimento podem melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que segue até o próximo dia 28, o Ministério da Cidadania reforça o alcance do Criança Feliz, capaz de auxiliar na inclusão das crianças com deficiência. A diretora de Atenção à Primeira Infância do Ministério, Giovanni Pereira Grangeiro, explica que as visitas realizadas no contexto do programa têm foco na prevenção, proteção e promoção do desenvolvimento infantil.
O programa Criança Feliz, ele tem como objeto o fortalecimento de vínculo. A criança deficiente, assim como a não deficiente, precisa de vínculos fortes para se sentir com atenção integral, para se sentir responsivamente atendido nas suas necessidades. Eles precisam de vínculos fortes para ter como referência no seu processo de desenvolvimento o afeto, para desenvolver suas competências.
Os exercícios propostos são considerados poderosos no auxílio de diversos tratamentos. Até o dia 12 deste mês, mais de 610 mil crianças foram visitadas por técnicos do programa. Já aderiram ao Criança Feliz 2.618 municípios. Para saber mais sobre o programa e outras ações do Ministério da Cidadania que contribuem para a inclusão de pessoas com deficiência, acesse cidadania.gov.br. Reportagem Diego Key.
A Força Nacional de Segurança Pública vai ficar mais 180 dias na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia.
A prorrogação foi autorizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e com a medida, os agentes permanecem em Porto Velho até a penúltima semana de fevereiro do ano que vem.
O trabalho da Força Nacional é ajudar no policiamento de guarda e vigilância nas áreas internas do presídio.
Eles estão na penitenciária desde maio deste ano, depois que presos de uma facção criminosa foram transferidos de São Paulo para Rondônia.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.